996905070.
Temática: o que acontece é assunto.
Seguimos com a nossa temática, agora 11 horas e 13 minutos, aqui em Lagoa Vermelha, céu com algumas nuvens lá ao fundo, temperatura em 25 graus. E hoje à tarde, por volta das 2 horas, o governo do estado vai apresentar o resultado do PIB de 2022, numa cerimônia, uma solenidade que acontece lá em Porto Alegre, e também vai apresentar o resultado do último trimestre do ano passado na economia gaúcha. São dados importantes para nós avaliarmos como foi o ano passado para a economia aqui do nosso estado e também já, de alguma maneira, tentar se organizar para 2023. Eu me lembro que no final do ano passado, início de 2023, nós chamamos aqui para o estúdio o pessoal que representa aí alguns setores da economia de Lagoa Vermelha, o pessoal do comércio, indústria moveleira, da construção civil, para a gente tentar, de alguma maneira, projetar como será, ou como seria, na época, 2023, né? O que esperar para esse ano, que representa alguns desafios em função de mudanças na economia, a saída da pandemia e também um pouco de mudança no perfil de gasto, né, da nossa população brasileira. E hoje nós convidamos de novo aqui o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Genuir Serri, da CDL, e também o presidente da SICAS e vice-presidente do SICOM, senhor Walter Ferreira da Silva, para já trazer um resultado, uma avaliação desses primeiros 90 dias, esses primeiros 3 meses, né, de 2023, para ver se cumpria aquelas projeções e o que, que aconteceu já nesse início de ano. Seja bem-vindo, Genuir, bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Tua Rádio Cacic. Bom dia, Walter. É um prazer, uma satisfação, mais uma vez, estarmos aqui usando o microfone dessa querida emissora.
Prazer é nosso. Walter, também seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos aí, os ouvintes e a mesa. Mais uma vez, e a gente está aí trocando uma ideia com vocês aí em relação ao mercado.
Walter, eu começo falando contigo, porque eu entrevistei o Walter Ez há um tempo atrás, do SICOM, e ele falava que 2023 tinha essa mudança no perfil de consumo do brasileiro, que saía da pandemia investindo muito mais em imóveis e agora na saída passa a investir mais em lazer. Ele projetava até a possibilidade de algumas demissões aí no setor moveleiro. Isso se confirmou nesses meses? O setor conseguiu evitar demissões? Como é que está?
Olha, o mercado ele já vem caindo já desde o ano passado, né? E a ressaca da pandemia já era esperada, porque houve um consumo muito grande de imóveis na pandemia e pós-pandemia. Você sempre tem aquela segurada agora, e como você mesmo citou, lazer. E também houve o ano passado, aí finalizando agora, nesse final de ano, aquela história que o cara tem a Pepsi Cola e a Coca-Cola, né? E a Coca vendeu tudo, e eu tenho Pepsi em casa. Antes de eu comprar a Coca-Cola de novo, eu tenho que vender toda a minha Pepsi. Então o pessoal tinha muito estoque antigo, e ainda tem algumas redes, ainda tem estoque antigo de produtos que tem um baixo giro, né? Então, essa adequação toda aí deu uma freada no mercado, né? Nós temos também aí a internet, que veio forte em relação a isso também, que atrapalha um pouco as lojas físicas aí em relação a isso. E então, houve uma queda de vendas aí no ano de 2022, como era esperado. E o início de 2023 também, né? A gente já imaginava por si só, né? Às vezes a gente esquece, né? Nós voltamos a ser como era antes da pandemia, como funcionava antes da pandemia. Você tem um início de ano, janeiro mais ou menos, depois tu tem uma segurada nas vendas de imóveis devido às férias, ao carnaval, ao início das aulas, IPTU, IPVA... Certo, o cara gastou mais nas férias, tem que dar uma segurada, então é um momento normal de dar uma queda na venda. Já existe, sim, no Brasil, aí, algumas empresas que já demitiram. Arapongas, a gente sabe que tem algumas indústrias de grande porte lá já em férias coletivas ou anunciando férias coletivas para o mês de abril, né? Então era um cenário já meio que esperado. Aí não sei se o Genuir vai mais ou menos... confirmar, né, na mesma linha. Claro que existe uma diferença, um time aí entre comércio e indústria, mas pelos nossos clientes, eu acredito que é mais ou menos isso que deve estar acontecendo também na área do comércio.
É, Júnior, a gente espera que no início do ano, de fato, o movimento diminua, né? Até porque a gente vem daquela, vem do Natal, de dezembro, o pessoal costuma gastar mais, tem o 13º. E esse início de ano foi atípico para vocês? Baixou mais do que esperava ou está dentro daquilo também que as lojas já esperavam?
Bem, Ricardo, na verdade, os três primeiros meses do ano, ou seja, janeiro e fevereiro propriamente, são um dos meses mais fracos no comércio. Até porque final de ano, festa, Natal, férias, passeio, enfim, tudo acumula e depois esse consumidor acaba saindo do mercado por um período. Mas para nós entendermos o que aconteceu o ano passado, para nós chegarmos até o ano de 2023, os três primeiros trimestres de 2022, nós tivemos um crescimento de 11,9 em relação ao mesmo período do ano anterior. Já o quarto trimestre, que seja de outubro, novembro e dezembro de 2022, ele já apresentou uma queda nas vendas de 4,3. Então, o comércio já vem sofrendo desde outubro do ano passado, numa queda em relação ao mesmo período do ano anterior. Janeiro foi um mês que até ele se manteve, teve até um leve crescimento em torno de 0,3% em relação ao mesmo período do ano passado. E fevereiro, então, teve uma queda bem brusca nas vendas, que ficou em torno de 7,6% a menos que o mesmo período do ano passado. Março é o mês que a gente está fechando agora, a gente não tem ainda dados, mas pelo que a gente vê, ele vem se mantendo também em uma média muito baixa de venda. Então, o cenário do comércio é mais ou menos parecido, ele não tem como fugir, porque é uma sequência, e quando o comércio está bem, obviamente a indústria também está vendendo bem, e apesar de que a indústria é um pouco diferente, né, Walter, porque vocês têm regiões, né, tem regiões que compram mais, que às vezes a região está melhor, tem a questão de exportar, né,
produto. Tem um cenário internacional que afeta a indústria.
E também às vezes está bom, às vezes não está. Então, isso às vezes, quando uma ponta puxar, um pouco já muda a história das vendas. Né?
E conseguiram investigar por que teve essa queda de quase 8%, né? Mais de 7% de queda do comércio Lagoa Vermelha em fevereiro, na comparação do 22 com o 23 agora, Januir?
Se tu for analisar, Ricardo, é difícil, né, você ter todos esses dados, o porquê. Mas se nós formos analisar, uma das coisas que está em alta é a parte de passeios, de lazer, o pessoal em praia. Então, esse eu acho que foi o ano que bateu o recorde de pessoas de Lagoa Vermelha que foi para a praia. Uhum. Né? Então, são coisas desse tipo, gastos em outro setor, em outro segmento, que desvia um pouco, que sai um pouco do comércio dos bens duráveis que o comércio vende. Então, não dá para se atribuir só isso também. O carnaval também é um fator que foi negativo para o comércio. Enfim, é difícil de você precisar exatamente. Também a estiagem que está se enfrentando, que é uma coisa também que por si próprio já dá uma segurada meio que em tudo, né? Então é mais ou menos essa linha de segmento que a gente está passando nesse momento, mas veja bem que já são 5 meses que o comércio está em queda de venda, né? Desde outubro do ano passado. Então a expectativa é que, como diziam os bons comerciantes, que o ano do comércio começa em março. Uhum. Então vamos ver se realmente esse ano começou em março. Acreditamos que já venha por aí uma melhora, tanto no segmento da indústria como do comércio, né? Porque se melhorar um, consequentemente melhora o outro.
Puxa o outro. E demissões, Januir, foram necessárias?
Bom, demissões ocorrem o tempo todo. Até a gente está vendo aí bastante empresas aqui de Lagoa contratando, ter vendedores, está tendo até se tendo uma dificuldade, Ricardo, de conseguir profissionais capacitados, né, para o cargo. Então, são várias vagas de emprego, tanto na indústria, que eu que também. Eu já, o próprio Walter falou isso, que tem as vagas, mas não tem as pessoas qualificadas para aquela vaga. Então, o comércio também tem vagas, mas não tem aquela pessoa qualificada para preencher essas vagas. Uhum. Então, e é um comércio, o nosso comércio é um comércio que é quase que todo familiar, né? Então, ele tem bastante funcionário em algumas lojas, são poucas lojas que têm bastante funcionários. Então, houve sim demissões, mas não foi assim.
Não é impactante?
Não assim. É muito impactante, não.
E como é que fica a estratégia agora, Walter? Você falou, tem esses produtos aí que ficaram, que são em estoque, que não tem muito giro. Como é que se faz essa estratégia? Porque a ideia é lançar produtos novos para alcançar o mercado de novo, vender mais. Também com relação à exportação, ela teve um crescimento agora em 2023?
O que nós temos um fato interessante, aí até mais ou menos no que o Januir disse ali, nós temos assim o resultado das eleições interferiu muito na política da indústria e comércio em todo o Brasil, né? Nós temos hoje aí uma redução de consumo na classe A, B e C e temos, principalmente no Nordeste, nós temos um aumento de consumo nas classes D e C, né? Vamos chamar assim. Então, você tem Norte e Nordeste consumindo nas classes mais baixas e você tem nas regiões Sul e Sudeste, você tem o quê? Uma classe um pouquinho na linha mais alta, cuidando para gastar, né? Então, ela está moderada, né? Ela está segurando para efetuar esse consumo. Obviamente que existe também o consumo nas classes mais baixas, nessas outras regiões, no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mas um nível menor. Hoje, o Nordeste, eu não digo que ele está acelerado, mas ele continua consumindo muito mais do que está consumindo. Essa queda de venda aconteceu muito nas regiões Sul e Sudeste e Centro-Oeste. Certo? Então, as eleições realmente influenciaram em relação a essa política de compra. O que nós temos aí também é a exportação. A exportação, ela sofreu o mesmo impacto que aconteceu no mercado interno. O ano de 2022, o pé foi no freio, muito mais do que foi no mercado interno. Nós tivemos clientes aí que compraram 20, 30% dos seus volumes em relação à pandemia e também, né, interferiu muito na demanda da indústria em relação a pedidos. Então, houve uma acomodação em 2022, há uma acomodação em 2023 também em relação às exportações. Ela está voltando a um ritmo bem mais lento, até porque as negociações que acontecem na exportação são muito diferentes do que as acontecem no mercado interno. No mercado interno, num prazo entre 30 e 45 dias, você visita o cliente, tira o pedido, produz e entrega. As exportações vão de 90 de 3 meses a 6 meses, esse ciclo, né? Então, ela é muito mais demorado. Claro, há algumas adaptações dessas redes do mercado exterior, já entenderam o recado também, que não deve ter muito estoque, tem que ser mais rápida, né? Então, elas agilizaram bastante esse processo hoje, isso facilita para nós, mas há uma queda acentuada também nas exportações. Como você falou ali, e até comentávamos ali com o Genuíno antes, a alternativa mais viável aqui é se reinventar, né? Como você falou, novos lançamentos, um novo catálogo, novas cores, novos produtos, novos clientes, buscar o cliente, fazer a visita para o teu cliente. Nós, por exemplo, da Barcelona, vamos participar em 3 meses, vamos participar praticamente de 4 feiras, aliás, abril, vai ter o início de abril, em 4 meses, quatro feiras, mas se tu considerar que a primeira feira foi dia 15 de janeiro até dia 15 de abril, em 30 dias foram quatro feiras, certo? E o nível de participação da indústria nessas feiras, ocupação de 100% dos espaços. Então, isso demonstra também a necessidade de provocar o cliente para que efetue a compra. E, obviamente, se, como o Janeiro colocou, esperamos sempre que comece em março. O ano não começou em março ainda. Esperamos que comece em abril, né? Então, a ideia é que haja essa movimentação e as coisas venham a acontecer. Temos aí também notícias também que há férias coletivas na questão dos automóveis também, no setor automobilístico, né? Então, há uma tensão no mercado em relação a isso. Agora, óbvio, né, a gente tem que procurar buscar novas alternativas, reinventar e manter os empregos. Isso é o objetivo de todo empresário.
Walter, eu lembro que no passado alguns empresários falaram que a ideia para o setor mobiliário de Lagoa Vermelha era produzir móveis com valor maior agregado, né, para pegar essas camadas que têm mais poder aquisitivo. Nesse perfil de mudança depois da eleição, que as classes mais baixas estão gastando mais e essas que têm mais poder aquisitivo, né, têm mais dinheiro, estão comprando menos, a estratégia se mantém? O que você prevê para esses anos aí?
Olha, tia, como eu acabei de falar, né, cara, hoje as classes A, B e C, vamos imaginar que tu consiga agregar valor aos produtos, elas estão reprimidas, né, pela própria situação política do Brasil. É o sonho de toda empresa, é o sonho de todo lojista vender menos e ganhar mais, né? Porque você pode entregar um produto, né? Montar apenas um produto e ter um determinado faturamento. Quando tu trabalha nas linhas populares, nas linhas econômicas, tu vai ter que montar dois, três produtos para atingir o mesmo faturamento, talvez até a margem menor. Então é um sonho. Não conseguimos ver esse movimento de agregar valor, de subir a linha, né, para se vencer 2023. Acho que a tendência é manter a linha econômica, vai vender muito mais do que a linha média alta. Isso já está acontecendo e creio que deverá ir isso até o final do ano. Entendemos também aí há um lançamento aí também do governo aí da questão da Minha Casa Minha Vida, aí já estão preparando todo esse movimento. Então a gente espera que haja esse movimento positivo aí e a indústria se recupere e o comércio também.
Pois é. O comércio tem esse movimento também, Januir? Vocês percebem as classes mais baixas comprando mais do que aquelas com maior poder aquisitivo?
Isso é muito relativo, né, Ricardo? Até porque depende do comércio e o tipo de produto que ele comercializa. Obviamente, nós temos aqui uma camada social que tem mais condições de comprar, que procura um produto melhor. Mas a classe mais baixa também está sempre, é que nem lambari, está sempre ali beliscando. Então, na soma, ele faz com que haja um crescimento. E eu acho que o comércio tem que fazer alguma coisa também, não pode ficar de braço cruzado esperando o cliente. Ele tem que provocar o cliente. Então, eu sempre pensei nesse sentido. Eu acho que o comerciante tem que fazer uma provocação, fazer uma promoção, fazer um chamamento. Às vezes, é uma coisa tão simbólica, mas provoca o cliente e dá um bom resultado. E nós também, da CDL, Ricardo, já estamos tentando fazer com que a campanha de compra premiada CDL 2023 comece já em julho, como do ano passado. Já tivemos ontem uma reunião com o prefeito Gustavo Bonotto, com o secretário Lucas Motta. Já estamos tratando, então, da campanha da compra premiada 2023. Então, já é um produto que vem para provocar o consumidor com sorteios mensais, como nós fizemos no ano passado. E, que nem eu falei, o comerciante também tem que dar aquela ajudazinha, tem que fazer aquela provocadinha com alguns produtos e fazer um chamamento para que o cliente vá nas lojas. Tanto é, como o Walter falou primeiro, nós temos também um grande concorrente do comércio e está cada vez ficando mais forte, que é as compras pela internet, né? Então a gente sabe que muitos consumidores estão usando então, esse meio de compra. Então nós também comércio está estabelecido, tem que provocar, tem que fazer, tem que atrair para que o consumidor vá até as suas lojas.
É um desafio, né? É preciso uma estratégia aí para se enquadrar, porque são novos mundos e tem todo esse processo de adaptação. E agora a Páscoa, Genuíno, nós estamos aí há pouco mais de 2 semanas, né, da Páscoa. Como é que vai também as vendas aí nesse nicho?
Tu veja bem, Ricardo, que são datas específicas. Páscoa, por exemplo, ele é uma coisa que é mais direcionada para chocolate, né? Então, se você for ver supermercados, lojas que vendem esse produto, com certeza vão ter um aquecimento nas suas vendas. Aí logo nós vamos ter o Dia das Mães. O Dia das Mães é uma data importante, é uma data em que, para o comércio, ela é considerada o segundo Natal do ano, né? E já teve anos que vendeu mais no mês de maio do que dezembro. Então, é uma data muito importante. Por quê? Porque vende todos os produtos. Todo filho quer dar um presente para a mãe. Então, ele vai comprar...
Tem muita coisa que dá para dar para uma mãe, né?
Exato. De repente, dá um produto, um utensílio para a mãe ter em casa, dá um roupeiro, um fogão, uma geladeira...
Uma roupa, joia.
Então, é bem diversificado. Depois tem o Dia dos Pais. Ele é um pouquinho, não tem tanta atração como o Dia das Mães, mas também é uma data importante. Depois tem o Dia da Criança e por aí. Então, são datas específicas que direciona para produtos diferentes, né?
Tá certo. Bom, obrigado pela participação dos dois aqui, trazendo suas projeções. E no que precisarem da rádio, estamos à disposição, Genuíno.
Muito obrigado, Ricardo, pela oportunidade. Hoje, que nem eu falei antes, é um assunto que a gente nem gostaria de vir para a rádio falar. Bom quando a gente vem e traz notícias boas, previsões boas de venda, enfim, é melhoria para o comércio. Mas, infelizmente, são dados, são a nossa realidade, mas, infelizmente, nós tivemos que vir aqui divulgar. Quero agradecer você pelo espaço e a parceria da Rádio Cacique conosco.
Muito obrigado. Walter, também ficamos à disposição sempre.
Sem dúvida, a gente agradece a oportunidade. E independente, né, de todo esse cenário, a gente não pode se acomodar, né? A gente tem que buscar alternativas, como falei antes, reinventar. E acho que o grande fator é você se motivar, buscar uma forma de motivar todos os envolvidos em todas as cadeias, tanto da indústria como do comércio, prestação de serviços, para que a gente busque alternativa, né, e vença. Já passamos por isso outras vezes e com certeza vamos vencer esse momento também aí. Vamos sair mais fortes.
Com certeza. Obrigado. Recebemos nesta manhã presidente da SICAS e vice-presidente do SICOM, Walter Ferreira da Silva, e também o presidente da CDL de Lagoa Vermelha, Genuir Serri, para a gente falar um pouco sobre como foram esses primeiros 3 meses de 2023 para a indústria e para o comércio. 11h36, nós temos um intervalo rápido e o Temática volta já.
Você está acompanhando o Temática.